Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Ângela Vitória, sou professora de Direito da Unidade de Mãe Maçu da Rede Docto de Ensino. E hoje eu estou aqui com vocês em mais um episódio do Foco na Rede. Hoje o nosso ilustre convidado é o Patrick Luiz Martins, nosso coordenador geral. E o nosso tema será sobre como construir uma trajetória de pesquisa desde a graduação. Para situar vocês, Patrick é doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Direito, Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC Rio de Janeiro, graduado em Direito pela PUC Minas, tendo feito parte da graduação na Universidade do Porto, em Portugal, e é hoje professor de Direito, né, no curso do curso de Direito da Docto, onde predomina as matérias de Direito Constitucional, Ciência Política, Direito Civil e Hermenêutica Jurídica. Além de professor, como eu já bem disse, Patrick hoje é coordenador geral do curso de Direito na Rede Docto de Ensino. Muito obrigada, Patrick, por você ter aceitado esse convite nosso. É uma honra, né, saber um pouquinho mais de você, saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória em específico, porque além de inspirar muitos professores, eu tenho certeza que vai inspirar também os nossos alunos. Muito obrigada, Patrick.
Beleza, Ângela. Para mim, sempre um prazer estar conversando com você. Agradecer aí pelo convite de estar participando mais uma vez do projeto Calculei, né? Esse projeto que nasceu na Docto no ano de 2019, já está bastante maduro na instituição, sempre trazendo temas tão atuais, né? E está sendo retomado no ano de 2023 por você, pela equipe de Manhuaçu, que está fazendo aí esse excelente trabalho. Obrigado pelo convite, viu?
Ótimo, Patrick, muito bem lembrado, né? Você foi um dos idealizadores do Calculei lá em 2019, quando inclusive você iniciou a sua trajetória como professor na Docto. E desse ano, né, pegando já o nosso gancho para o desenvolvimento do nosso bate-papo hoje, no ano de 2019 você ainda recebeu, quando você ingressou na nossa instituição, o prêmio de professor conceituar. E hoje, em 2023, no curso do doutorado, né, em 2022, também você passou a assumir um cargo de extrema relevância na nossa instituição, que é o cargo de coordenador geral do curso de Direito. Então, você poderia nos contar um pouco mais da sua trajetória, como iniciou, como você passou a trafegar dentro da nossa instituição?
Muito bom, Ângela. Até é gostoso relembrar, né, que a minha trajetória começa como professor em Manhuaçu, e lembrar da instituição, lembrar dos professores, do professor Rodrigo, do professor Roberto Fuli, me deixa até emocionado, né? Como você bem disse, eu ingressei na Docto como docente do curso de Direito no ano de 2019, mas a minha relação com a instituição, ela começa bem antes. No ano de 2011, eu tive uma rápida passagem pela instituição, eu conheci, né, professores importantes da rede, professor Oscar Alexandre, o professor Cláudio Leitão, o professor Américo Galvão, e nunca perdi o contato com o contato e a referência desses profissionais durante toda a minha graduação. Quando eu me graduei e ingressei no mestrado na PUC-Rio, em 2018, eu já comecei a articular a vinda para a instituição, até com contato com esses docentes, já logrando assumir a carreira de docente, né, que sempre foi o meu objetivo. Desde os primeiros períodos da graduação, eu já sabia que eu queria seguir a carreira acadêmica na pesquisa em Direito. E tive a oportunidade de ingressar em Manhuaçu em 2019, que na época a instituição, a unidade Manhuaçu, era dirigida pelo professor Roberto Fuli. Coordenada no curso de Direito pelo professor Rodrigo Mendes Cardoso, que continua hoje no cargo de coordenador do curso aí na unidade. E eu fui muito bem acolhido, né? Logo que cheguei, com toda essa ansiedade, que você passou por ela um pouquinho mais recentemente, né, Ângela? Essa ansiedade de ser professor, de encontrar os alunos, de colocar em prática o nosso projeto de vida, quando a gente constrói os caminhos do futuro da gente dentro da graduação, né? Então, cheguei muito empolgado e a Docto Manhuaçu me permitiu colocar em prática muitos projetos. Eu me lembro que logo em seguida, quando eu comecei a ser professor, a instituição já lançou editais de projeto de pesquisa e extensão. E aí eu reuni alunos e a gente conseguiu aprovar 5 projetos para a unidade de Manhuaçu de pesquisa, depois mais 2 projetos de extensão. Os professores se uniram nesse projeto, o professor Diogo Abneder, o professor Marco Aurélio, a professora Soraya, vários docentes da unidade vieram como colaboradores, né? O professor José Flávio, a professora Rafaela, que na época era aluna do curso de Direito. Então já se colocaram ali comigo como pontes de apoio para a gente implementar pesquisas de qualidade no âmbito da Docto Manhuaçu. E também, paralelamente, o professor Roberto Fuli, que é sempre um grande incentivador de todas as pessoas que chegam na rede, que se propõem à carreira docente, à vida na educação, né? Cria também do professor Cláudio Leitão. E aí me incentivou, na época, esse projeto, calculei, ele surgiu como projeto de montar uma rádio na unidade para divulgação dos trabalhos da Docto Manhuaçu. Aí, como posteriormente a gente foi vendo o espaço que os podcasts estavam ganhando nas plataformas virtuais, de um projeto da rádio começou o projeto de criação de um canal de podcasts. Né? E o James, nosso querido James, que à época estava em outro setor na instituição, ele pensou no nome para a gente, que foi acatado por todo mundo, né? O Calculei. Calculei vem de Calco, que é da contabilidade, o curso de ciências contábeis da Docto Manhuaçu, e Lei, por conta também da participação do curso de Direito. E vários professores à época, professor Moacir, professor Josimar, o próprio professor Rodrigo, encamparam projetos dentro do Calculei, implementando essa forma de divulgar os trabalhos da instituição e os trabalhos científicos que a gente fazia aí no âmbito da graduação em Direito e Contabilidade da Rede DOC. Então, assim, foi um ano que eu guardo ele com muito carinho, por todas as oportunidades que a instituição me proporcionou, por essa rede de colaboradores que é a Docto Manhuaçu, né, que vai desde a direção até os funcionários que atuam aí no setor de frente, na linha de ponta. É uma unidade muito colaborativa que proporcionou todos esses projetos aí que rodaram em 2019. E a conceituação de professor conceituar é comum entre os nossos docentes, né? Todo mundo que atua na Docto Manhuaçu, os docentes são escolhidos com um critério muito rigoroso, né? São bons professores, com boas trajetórias de pesquisa, com bons currículos, com uma didática invejável, e que os nossos alunos aí são privilegiados por ter na região do Caparaó, né, Ange? Então, foi isso. Foi assim que começou a trajetória como professor na DOP em 2019.
Ai, Patrick, você fala, assim, e é interessante, porque como você bem disse, né, hoje... ainda hoje eu comungo dessa ansiedade, já tem um semestre, mais um pouquinho de um semestre que eu estou na dor, mas a ansiedade é a mesma, a empolgação é a mesma, todo início de semestre, toda, né, toda preparação de aula, e isso é muito bom quando a gente faz o que a gente gosta, né? E eu percebo que você, assim como eu, começou a traçar os caminhos da docência desde a graduação. E agora, falando especificamente da sua pesquisa, né? Avaliando seu currículo, é muito fácil de identificar que você iniciou a pesquisa em hermenêutica, que é análise jurisprudencial, na graduação. Na graduação, você participou da iniciação científica, imunidades parlamentares e o regime democrático, análise dos limites da atuação do Poder Judiciário em face das prerrogativas dos membros do Poder Legislativo, pesquisa essa que você até passou a fazer também, né, em Portugal, durante o seu intercâmbio, quando você passou parte da sua graduação lá. E aí eu gostaria de saber se essa pesquisa que você iniciou na graduação foi determinante para a sua trajetória acadêmica como um todo, porque tanto no mestrado como no doutorado você traz também uma pesquisa, claro que mais madura, né, sobre o tema, sobre o recorte, e eu gostaria de saber como foi mergulhar nessa área, se você sempre gostou, se foi uma afinidade de um professor específico ou professora, você poderia nos contar um pouco mais?
Perfeito, Ângela. Primeiro, assim, corroborar com o que você disse, né, essa empolgação, quanto à sala de aula, mexe com o coração da gente, né? Eu costumo falar que não é a gente que escolhe a carreira docente ou a carreira acadêmica. É a carreira acadêmica que escolhe a gente, né? O coração da gente se enche de amor quando a gente entra numa graduação e percebe que escolheu o curso certo, que está com os professores que a gente gosta, estudando temas que empolgam a gente, né? E isso a gente vai levando para a vida toda, tanto como aluno, quanto pós-graduando, quanto professor universitário, quanto pesquisador. Eu sempre me senti assim, muito emocionado em tudo que eu fazia. E aí, falando dessa trajetória, né? Acho que não sei se nossos ouvintes são acostumados com uma expressão que vem da pedagogia, que se chama currículo oculto. Porque muita coisa a gente coloca no currículo lattes da gente, né? Mas muita coisa também fica de fora porque não cabe ali. Porque faz parte das experiências que a gente tem que não tem um espaço no currículo para contar. E minha trajetória de pesquisa, ela começa ainda antes do projeto sobre imunidades parlamentares na PUC Minas. Em 2011, na Docta, eu conheci dois professores que já me levaram desde o primeiro período para uma linha de pesquisa, para uma trajetória de pesquisa. Na época, o professor Éder Marques de Azevedo, que foi professor por muitos anos na nossa instituição, hoje é docente na Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, e também o professor Rodrigo Mendes Cardoso. Nós tínhamos um projeto em que os professores apresentavam um tema e leituras de estudo junto com os alunos, e à época o professor Éder Marx nos propôs alguns estudos sobre Habermas e a democracia deliberativa, e o professor Rodrigo com a questão relativa à Constituinte, que foi objeto do seu estudo de mestrado e doutorado. E ali eu já comecei a fazer a leitura de textos críticos e reflexões para além daquele dogmatismo da sala de aula e da técnica jurídica, que ganharam o meu coração mesmo, assim, de vontade de participar dessa rede de colaboração científica que é a pesquisa acadêmica. Na PUC Minas, né, como você bem apontou, eu já fui ingressando formalmente, agora algo que entra no currículo, né, em um projeto de pesquisa coordenado pela professora Cíntia Garabini Lages, que falava sobre imunidades parlamentares e regime democrático, e a gente fazia uma análise sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando julgava casos envolvendo parlamentares. Qual era a linha interpretativa do Supremo, que o Supremo Tribunal Federal ele adotava em se tratando de imunidades? Foi um projeto que, agora assim, falando, né, vou me recordando, que tinha como marco teórico os estudos da teoria da integridade do Ronald Dworkin, e a gente tentava entender se havia uma coerência argumentativa nas decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo o tema das imunidades parlamentares. E aí, como a gente aprende que trajetória de pesquisa é algo linear, né? Muito embora nem seja. Às vezes você muda de campo, muda de autor, muda de tema de referência, e não tem problema, né? A vida acadêmica também dá suas voltas. Mas eu procurei seguir uma linha, uma trajetória de pesquisa dentro desse projeto de interpretação e de argumentação do direito, análise hermenêutica das decisões judiciais, e que se tornou, sim, meu parâmetro de pesquisa, né? Quando eu terminei a graduação, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, também falando sobre teoria da interpretação do direito. Aí eu fiz uma pesquisa bem mais pragmática, voltada ao estudo das decisões envolvendo o direito tributário. Então, assim, a hermenêutica jurídica servindo de base analítica para diversos ramos do direito, né? O direito constitucional, o direito tributário e tudo mais. Depois, no meu mestrado, eu ingressei com um projeto e fiz a minha dissertação, também falando de uma escola específica de interpretação do direito, a escola genovesa de interpretação jurídica, ou até conhecido como realismo jurídico genovês. É uma linha da escola realista que estuda a posição dos juízes ao interpretar documentos normativos. Então, fiz minha dissertação sobre essa escola, um estudo bastante aprofundado e bem analítico da evolução da escola que é protagonizada por um autor italiano chamado Riccardo Guastini. E posteriormente, ao terminar o mestrado e ingressar no doutorado, estou, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ainda estudando o tema da interpretação em direito, voltada ao estudo da análise jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. E meu objeto de pesquisa hoje é a análise das decisões em campos de conflito moral. Eu tento ali fazer um estudo sobre a relação entre moralidade e direito, tentando entender as posturas decisórias dos ministros do Supremo nesses campos, né? A relevância da legislação, da política, do efeito de refluxo social, a resistência social em campos de conflito moral e o efeito mesmo da própria moralidade sobre as decisões judiciais. Então, acaba que, sem dúvidas, foi a minha graduação que definiu toda a minha trajetória acadêmica. Não tem como eu retirar ali, desde os estudos de uma literatura crítica com o professor Rodrigo, com o professor Bereder Marques, até o projeto sobre imunidades parlamentares e decisões do Supremo Tribunal Federal, até agora no doutorado, né, depois de ter passado pela orientação do mestrado com o professor Adrien Sgarbi, agora no doutorado com a professora Margarida Lacombe. Não tem como retirar dessa trajetória essa linha, essa trajetória mesmo linear, né? E chega ao doutorado pesquisando sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a questão da argumentação e da interpretação jurídica e agora os conflitos de natureza moral dentro das decisões judiciais. Então, acho que a graduação, Angela, sem dúvida, é o momento de decisão muito importante na trajetória de estudos de um pesquisador. Não que ele vá estudar o mesmo tema a vida toda, mas com certeza seu âmbito de interesses e aquilo que ele vai conhecer melhor, dialogar, transitar melhor, é definido na graduação e pode sim servir de parâmetro para uma vida de um pesquisador, né?
E nós não imaginamos, né, quando nós começamos a traçar esses caminhos, esses passos, a cada edital, a cada leitura, nós não chegamos mesmo a imaginar aonde nós vamos chegar com isso, né? Então, para os alunos, né, que estão perdidos, que às vezes acreditam, tem um vazio somente com a sala de aula, esse relato do Patrick é muito inspirador no sentido de vocês passarem também a buscar, né, os professores, entender o que cada professor pesquisa, como, né, pode fluir essa indicação de leitura, participação de eventos acadêmicos, porque a sala de aula passa a ser somente a ponta do iceberg. E aí, para aqueles que não sabem, né, dando continuidade nas nossas perguntas, o Patrick iniciou sua carreira docente ainda jovem, né? Ele ainda é jovem, inclusive. Ele passou a ser professor de ensino superior, mas antes, se nós formos ver a trajetória do Patrick, o Patrick, ele foi monitor, né, assim como eu. Ele passou a ser monitor em 2013 de Direito Penal 2, 2014 e 15 de Direito Constitucional 1 e 2 e monitor de hermenêutica em 2016, demonstrando essa coesão de pesquisa, essa coerência, né, como um todo. E aí, Patrick, eu gostaria de saber se dentro da monitoria, que foi o momento que te despertou um interesse maior por seguir a carreira como docente, como professor universitário, como eram as monitorias, se você ficava nervoso no início, né? Eu lembro que as minhas primeiras monitorias, eu fui monitora já no segundo período da faculdade, eu ficava muito nervosa para saber como eu iria ser interpretada pelos alunos. E então eu gostaria de saber se isso acontecia com você e de que maneira te ajudou também a traçar, né, a sua carreira como docente.
Olha, que legal saber disso, Ângela, que você também foi monitora lá na Federal de Juiz de Fora, não foi isso?
E aluna do Éder, né? Também.
E aluna do Éder. É o Éder deixando uma escola em Minas aí, né? De pesquisadores e professores. Pois bem, eu acho assim, o que você disse aí no início da sua pergunta é bem legal. Às vezes o aluno se sente perdido, né? E o que fazer? Eu costumo falar com os alunos, um aluno que me procura no primeiro período da faculdade para fazer pesquisa científica, né? E aí ele já começa a ouvir isso, você precisa definir uma área para que você atue dentro da pesquisa. Não tem como eu escolher nada que eu não conheça, né? E o conselho que se dá é experimente todas as coisas que a faculdade te proporciona. Então, tá pensando, por exemplo, em qual concurso público vai atuar? Faz estágios em vários setores, vai para a Defensoria Pública, faz estágio no Ministério Público, faz estágio em escritório de advocacia. E essa percepção, essas experiências vão modulando aquilo que você quer ou não fazer na vida, né? E assim, e não defina a sua carreira só pela remuneração que você almeja receber, mas pelo espaço que você quer conquistar e em que área você quer conquistar esse espaço. Porque a remuneração ela vai ser boa dependendo do profissional bom que você é. Né? E todo espaço tem boa remuneração para bons profissionais. Então procure aquilo que você goste mais de fazer e mergulhe de cabeça nisso. E a participação em simpósio, em evento, em monitoria, em projeto de pesquisa, esse mergulho dentro da carreira acadêmica vai também modulando a sua área. Então não precisa no terceiro período ficar preocupado, eu vou ser um penalista, um civilista ou um tributarista. Não, experimente todas as coisas. No final da graduação você vai ver que já construiu algo, e esse algo que você construiu certamente vai te levar a algum caminho. A experiência que você teve lá no direito penal, você falou sobre uma monitoria de direito penal, talvez ela não defina que você sairá um criminalista no futuro, né? Mas você consegue desenhar algum tipo de trajetória possível dentro daquilo que você experienciou, né? Então é por aí, né? Eu experienciei várias áreas dentro da graduação, né? Em algum momento eu tive ali a sensação de que eu seria um civilista, porque eu era um ótimo aluno de direito civil. Mais ainda, eu já pensei que eu seria um penalista, né? Eu fui monitor de direito penal algumas vezes na graduação. Gostavam da minha didática dentro da área do direito penal, mas a prática jurídica me afastou muito da criminalística, né, do direito penal. Mas isso não quer dizer também que tudo que eu não aprendi ali experienciando o direito penal não tenha realmente definido ou me dado uma base teórica para compreender mais o direito e principalmente o campo da pesquisa, né? Fui monitor de direito constitucional, onde eu fiz o meu mestrado e agora doutorado, focado no direito constitucional, a hermenêutica jurídica, né, me dando suporte em pesquisa, e a experiência da monitoria, Ângela, agora focando mesmo na sua pergunta, ela foi para mim um divisor de águas. Ali eu descobri que eu realmente queria ser docente do ensino superior, né? Eu comecei também no segundo período da graduação como monitor, às vezes monitor informal de alguma disciplina, também não vai para o currículo, e às vezes formalmente passando no processo seletivo da monitoria na faculdade, monitoria voluntária, monitoria remunerada, seja qual fosse, eu sempre estava dentro querendo ser monitor das disciplinas que os professores chamavam, e me dava muito bem, assim, eu me reconhecia em sala de aula às 4 horas da tarde, às vezes com 30, 35 alunos querendo ouvir alguma coisa que eu tinha para ensinar e coisas que eu tinha aprendido há um semestre, né? Então, assim, foi ali que eu reconheci que eu tinha realmente uma didática para uma sala de aula que poderia auxiliar muitas pessoas a aprenderem coisas complexas, né? O professor, eu costumo dizer, é aquele que consegue reduzir a complexidade de alguma coisa e faz aquela coisa parecer fácil diante do aluno, né? E aí reconhecer a sua capacidade em fazer isso, em tornar coisas complexas, coisas acessíveis para uma turma de graduando, já falou, opa, acho que eu tenho uma luz verde aqui para a carreira docente, né? É a sala de aula, pode ser que me realize de alguma forma. E foi assim, em projeto de pesquisa, percebendo esse feeling para pesquisa científica, essa vontade de me incluir em debates teóricos relevantes para o mundo do direito, e em sala de aula com meus colegas, né, monitorando quando eu era monitor, entendendo que eu tinha ali um pouco de capacidade de didática para estar em uma sala de aula me realizando, falando sobre aquilo que eu sabia um pouco e aprendendo enquanto eu estava ensinando, né? Professor Éder, que foi nosso professor, ele costumava sempre citar a Cora Coralina, né? Feliz aquele que aprende ensinando, né? Que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, assim, a docência realmente nos realiza, e descobrir isso desde cedo já fez ali pisar num chão de certeza referente ao futuro. Estamos aqui, né, na graduação, com os nossos alunos, inspirando as pessoas a estudarem um pouquinho mais e construindo essa trajetória conjunta aí dentro da instituição, dentro da Docton, que nos dá todo esse espaço de trabalho e essa liberdade para estar criando mais e mais oportunidades para os nossos alunos se interessarem pelo mundo do direito, pelo mundo da pesquisa e as diversas carreiras que o direito oferece. E é isso.
E, Patrick, eu acho muito interessante porque você fala da sua trajetória enquanto monitor e é muito similar à trajetória que eu passei, né? Porque eu iniciei também sendo monitora de diversas matérias ao longo da graduação, no segundo período de instituições do direito, depois eu passei a ser monitora de direito constitucional 1 e 2, depois eu cheguei no direito do trabalho, processo do trabalho. Então, e é interessante porque às vezes os alunos veem a professora Ângela ou o professor Patrick e não imaginam o que nós dois éramos no início, dentro da graduação.
É verdade.
Eu, por exemplo,
ficava muito nervosa. Já ficava nervosa? Eu já transitei em pesquisa, professora Ângela, até em direito empresarial, para ter uma ideia. Já fui auxiliar da professora de direito tributário. Então, assim, a gente transita em muitos lugares, né?
Sim,
e vai se reconhecendo daquele que é mais complicado.
E essa curiosidade, ela é muito interessante, porque ela vai moldando a sua experiência na graduação e vai moldando o seu futuro também, né? Porque são contatos que você, eu tenho certeza, que você conserva até hoje dos professores que te orientaram inicialmente, professor Rodrigo. Lógico, né? O professor Rodrigo acompanha o nosso cotidiano aí, desde troca de memes até trocas, né, de pesquisa, experiência em sala de aula. E nós mantemos esses contatos, eles são muito interessantes. Eu ficava muito nervosa, somente com a possibilidade de ler em público. E hoje é a sala de aula que me realiza. Então, assim, como é interessante explorar essas áreas que a gente não imaginava, né, desde o início. Eu não pensava em ser professora antes de experimentar uma monitoria no segundo período. Então, isso é muito importante.
E fica como convite, né, aos graduandos. A gente tem editais de monitoria que saem a pedido dos professores, né? Então, sempre que um professor da graduação quer ter um monitor, ele faz essa solicitação e o edital pode ser lançado, mas às vezes o professor não sabe que algum aluno tem interesse, né, em ser monitor da disciplina. Então, em qualquer unidade que qualquer aluno da Rede Doc esteja nos ouvindo nesse momento, pode procurar um docente do curso de Direito, manifestar um interesse em ser monitor da disciplina que esse docente leciona, e um edital pode ser preparado a pedido desse professor para que seja ele auxiliar, tanto dos alunos da graduação quanto do professor, né, em formulação e correção de atividades avaliativas, preparação de trabalhos, aulas expositivas em sala de aula, também oportunizado pelo monitor. Aí é um convite que fica a todo graduando do curso de Direito da Rede de Ensino Doctor. É uma oportunidade tanto para quem pensa em ser docente ou conciliar a carreira docente com outras carreiras, né?
É isso, Patrick. Essa ia ser até a última pergunta, né, para nós fecharmos com chave de ouro, para falar um pouquinho das nossas oportunidades na Rede Doctor de Ensino. Porque, às vezes, o nosso ouvinte olha para a trajetória do Patrick, para a trajetória da Ângela, para a trajetória do professor Rodrigo, e fala assim, nossa, mas ele não está aqui perto de mim. Tá, né? Precisa somente de uma manifestação de interesse para ter contato com essa experiência, que inclusive, além da experiência riquíssima em sala de aula, oferece hora complementar. Semestre passado foram 60 horas complementares, salvo engano, para os monitores. Então, aproveitem, né? Patrick, você poderia falar um pouquinho mais sobre as oportunidades da Docton, de pesquisa, extensão, monitorias?
É claro. Olha só, Ângela, às vezes nossos alunos conhecem, mas não entendem bem, uma das maiores propostas institucionais que coaduna hoje com uma exigência do Ministério da Educação, que é a proposta do projeto integrador, né? Hoje, o Ministério da Educação do Brasil, ele exige que todos os cursos façam a curricularização da pesquisa e da extensão universitárias dentro do curso. Essa exigência ela começou a ser feita no ano de 2023. Então, esse é o primeiro semestre em que se tornou obrigatório para todas as instituições de ensino no Brasil a curricularização da extensão junto ali, em paralelo, porque é indissociável, com a pesquisa científica. Mas a Docton, há 10 anos, já implementou a curricularização de pesquisa e extensão através da disciplina do projeto integrador, que vez ou outra ainda é mal compreendida pelos alunos. Qual que é a proposta? Se espera ali que o professor tenha, por exemplo, a postura de ensinar como aluno de uma disciplina comum, civil, penal, funcional, tributário, previdenciário, tem o professor expondo alguma coisa e ensinando sobre alguma coisa. O objetivo do projeto integrador não é esse. O objetivo do projeto integrador é, primeiro, expor o aluno a uma bibliografia crítica complementar que oportunize que esse aluno entenda um pouco mais dos debates mais atuais que estão acontecendo contemporaneamente no direito. Então, todos os nossos períodos, o primeiro, pelo menos, até o oitavo período do curso, tem a disciplina de projeto integrador como essa dinâmica, né? Não espere do projeto integrador uma aula expositiva, mas a leitura, o protagonismo do aluno, do contato com a bibliografia crítica, que o oportuniza a ingressar nesse mundo do diálogo na ciência. Então, o projeto integrador curricularizando a extensão já permite que o nosso aluno tenha essa oportunidade. Além disso, todo ano a rede lança os editais, todo semestre, quer dizer, os editais de monitoria, a pedido dos professores da unidade. Então, se um professor ele tem interesse de ter um monitor, ou se um aluno se interessa por ser um monitor, procurando pela via intermediária o professor, ele pode ser monitor das disciplinas que o professor leciona naquele semestre. Então, a professora Ângela está lá com a disciplina de Direito Civil ou de Direito do Trabalho, a disciplina que a professora Ângela está. Se algum aluno se interessa por ser monitor da disciplina e procure a professora Ângela, ela vai acionar a coordenação da unidade para elaborar um edital para chamada pública de monitores para aquela disciplina. Se o aluno começa no início do semestre, como você disse, ele pode alcançar até 60 horas de atividades complementares através da prática da monitoria. Lembrando que o aluno, durante a graduação, deve hoje, com a atual matriz curricular, cumprir 200 horas de atividades complementares de graduação. A monitoria já permite que o aluno tenha 60 horas contabilizadas no seu currículo. Além disso, o aluno deve ficar atento às publicações nas redes institucionais da Docton, porque também não é incomum as nossas chamadas para pesquisa e extensão. Anualmente, editais de projetos de pesquisa e de projetos de extensão saem e os professores, juntamente com seus alunos, podem apresentar esses projetos de pesquisa e terem ali, se logrando aprovação, terem ali um projeto para ser desenvolvido durante o ano. Então, são várias as oportunidades. A gente tem aí curricularização pelo projeto integrador, práticas de extensão 1 a 8, projetos de pesquisa e extensão, monitorias, que os alunos podem estar indo atrás dos seus docentes, pega aquele professor mais preferido, né, para estar fazendo ali a sua iniciação científica e também se descobrindo como docente. No final do curso, o aluno também, né, tem o trabalho de conclusão de curso, que pode ali tentar se especializar, afunilar o seu âmbito de pesquisa em alguma das áreas que deseja. São essas as oportunidades que a gente vem oferecendo aí ao longo desses últimos anos para os nossos alunos. Oportunidade é o que não falta, né? A gente quer que os alunos abracem isso e sigam aí como protagonistas na ciência jurídica no Brasil. Lembrando que a gente tem vários professores da Docton em Iguaçu, Ângela, que foram alunos do curso de Direito da própria rede Docton, né? E que foram aí, tiveram sua trajetória já construídas também durante a graduação. Temos a professora Késia, o professor Diogo Abinede, uma série de docentes aí da instituição, a professora Rafaela, que estudaram na Docton, que hoje são professores da instituição e que foram alunos que abraçaram os projetos, as oportunidades que a rede Docton trouxeram à sua época. Então, estão todos convidados a fazerem parte aí desse grande time que adota.
É isso, Patrick. Como você disse, né? Oportunidade é o que não falta. Então, Já finalizando, eu agradeço a você pela oportunidade de conversar um pouco mais, divulgar um pouco mais sobre o que foi a sua trajetória, né, a sua experiência, porque como você bem disse, às vezes não, os alunos deixam de explorar porque não imaginam a riqueza que está por trás de uma experiência que pode iniciar com uma simples pesquisa, uma simples leitura dentro da graduação, e não chegam a valorizar isso. Né? Então, muito obrigada. Eu espero que os alunos também tenham gostado. Aqueles que ainda não são nossos alunos, mas desejam ser, na Docto não falta oportunidade. Então, muito obrigada, Patrick. Muito obrigada, ouvinte. Semana que vem, nós retornamos no mesmo dia e horário com o nosso podcast, com o programa Foco na Rede. Obrigada.
Tá certo, Ângela. Agradecer aqui também pela oportunidade mais uma vez, pelo convite que foi feito por você, parabenizar pela retomada do projeto Calculei, que também é uma das ações de extensão que nós temos na rede. Então, nossos alunos também que estão aí no âmbito do projeto integrador ou fora dele, que querem fazer um podcast, que querem também fazer extensão através da divulgação de algum material científico que esteja produzindo na graduação, tenho certeza que serão muito bem-vindos aí pela professora Ângela e por essa equipe maravilhosa que está agora novamente à frente do projeto Calculei. Então, obrigado mais uma vez, deixar um abraço aqui para os nossos alunos, para os docentes da nossa instituição que estão acompanhando o projeto Calculei e desejar aí bons novos programas, viu? Foi um prazer participar aqui hoje. Obrigado, Ângela.
Obrigada, Patrick.